A professora Maria Rosa defende, inclusive, a criação de uma autoridade única organizadora dos transportes em cada município e também de um novo sistema tarifário, não é isso, professora? Explica para a gente o que seria esse novo sistema tarifário.
Nosso sistema de transporte, na verdade, é o mesmo modelo há mais de meio século, não é? Praticamente a maioria das cidades é ônibus. Das nossas 27 capitais, apenas 12 têm um sistema metroviário e a maioria precário, ainda pequeno, limitado. Aliás, o nosso maior metrô, que é o de São Paulo, só foi iniciado em 1974, um dos últimos no mundo. E, na verdade, ele tem 100 quilômetros. Em todo o país nós temos 1.000 quilômetros de sistema metroviário, muito pequeno. Só o metrô de Nova York tem quase 400 quilômetros. Paris, além de ter uma rede de metrô impecável, ela tem trens regionais de alta velocidade que atende radialmente todas as cidades do subúrbio, da periferia, da região metropolitana de Paris e por cima. Vem construindo um anel metroviário de 200 quilômetros com 68 estações nas principais cidades da periferia, do entorno parisiense, para desafogar o centro. Isso vai fazer a união entre as cidades, desenvolvimento econômico, cultural, entre as cidades, para que tudo não venha para o centro.
Mas na visão do seu grupo de estudos, né, na sua visão, professor, o grupo de estudos Cidade Verde também, por que que essa situação permanece no Brasil? Por que que a gente não evolui de uma maneira mais significativa nessa questão?
O sistema de transporte no Brasil, é claro, como todo sistema, ele é composto de vários subsistemas. Um deles é a tarifa, o outro é o modo de remunerar o operador, o prestador de serviço, que opera o transporte público, que é um bem público, é um direito do cidadão, está na Constituição Federal, e o modo de remunerar precisa ser por quilômetro rodado, com um contrato rigoroso, muito transparente, que possa ser fiscalizado pela população depois da execução desse contrato e que tenha ônus e bônus pela qualidade do serviço. E, se não cumprir, no limite, é retirada a concessão para aquele operador. A remuneração é um fato importante para que o município tenha menos custo, de modo a que se possa melhorar a qualidade dos modais, ter uma tarifa democrática, correta, porque o transporte muito caro também afasta as pessoas. Hoje, pessoas de renda modesta preferem dividir um automóvel entre vizinhos, que sai mais barato do que pagar, às vezes, duas, três tarifas para chegar no seu trabalho. Para quem usa com frequência, diariamente, o transporte coletivo, você tem um cartão mensal num preço muito módico, no caso na Europa sai a menos a um euro por dia. Para você usar esse cartão mensal, você tem o direito de ir e vir assegurado em todos os modais do sistema. Você usa o metrô, se precisar, o bonde, o metrô leve de superfície, você usa o ônibus, você usa o trem regional. No caso, o cartão. Para você usar todos os modos de transporte dentro de Lisboa, custa 30 euros por mês, 1 euro por dia. Se você quiser comprar o cartão da Grande Lisboa, da Lisboa Metropolitana, que abarca 18 cidades em volta de Lisboa, aí custa 40 euros. Mas você anda igualmente em todos os modais, inclusive nas barcas do Rio Tejo. Ou seja, a revolução, a mudança democrática que precisa, a mudança para um transporte verde, inteligente, que nossos municípios precisam, significa a mudança no modelo da tarifa, você precisa mudar o modo de remunerar o operador, você precisa ter uma autoridade única que organize todo o transporte da cidade, todos os modais de forma integral. Hoje existem modos de você simplificar, desburocratizar, baratear o sistema. Isso é uma grande oportunidade para os novos prefeitos, os eleitos, os reeleitos. Por quê? Vai tornar a cidade competitiva, inclusiva, democrática, verde, inteligente. E os planos de transporte precisam ser cada vez mais flexíveis, abertos, porque a tecnologia digital, a evolução da eletrificação está sendo tão rápida, fundamental que chegue no, na mobilidade. Nossa mobilidade ainda está analógica, praticamente, e à base do combustível fóssil. Felizmente, os novos prefeitos terão chance, com a população sensibilizada, a população consciente que deseja uma cidade atrativa, uma cidade inclusiva, uma cidade próspera.
A Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana, que foi sancionada em 2012, exigiu a aprovação de planos municipais de mobilidade por todos os municípios do país até 2015. Esse prazo já foi prorrogado aqui no Senado. O prazo venceu para os municípios com mais de 250 mil habitantes, enquanto que os menores terão até o dia 12 de abril do ano que vem para elaborarem os seus planos. Para que o nosso ouvinte saiba o que ele pode fazer, não é, para levar essa demanda de uma mobilidade urbana mais amigável, mais efetiva, para os gestores municipais.
De fato, o Brasil, como praticamente todos os países, tem suas leis nacionais de transporte, de mobilidade. Por exemplo, a Europa, ela tem uma lei geral para os 27 países. São diretivas gerais. Cada cidade tem a liberdade de definir o seu plano junto com a população, atendendo às necessidades locais. Agora, ter um bom plano municipal não significa que ele vai ser executado. Ter uma boa promessa de campanha para um bom transporte não significa que, de fato, isso vai ser atendido. Então, é muito importante que a população se informe, veja o que está ocorrendo no mundo, as mudanças, o crescimento imenso dos trens de passageiros, dos metrôs leves de superfície. Tudo isso vem crescendo por conta da descarbonização, para a cidade ficar mais verde e para ter a migração do automóvel para o transporte coletivo, precisa que esse transporte seja bom, seja confortável, seja seguro. Então, é importante que a população ajude a fazer cumprir promessas de campanha, primeiro. E segundo, nós temos cerca de 4 mil municípios que são cidades menos de 100 mil habitantes. Esses municípios, uma grande parte, de fato, não aprovaram o seu plano de mobilidade. É importante que isso seja feito, mas já seguindo dentro de uma visão que o mundo exige hoje, que são cidades verdes, inteligentes, inclusivas, atrativas, e tudo isso depende, em parte, de um bom plano de transporte democrático.
Quer dizer, a gente, quando fala em mobilidade urbana, a gente às vezes pensa que ela só diz respeito às grandes cidades, ao transporte público coletivo, né, a questão dos engarrafamentos, mas nesses municípios menores existe também a questão da mobilidade urbana. Ela deve ser tratada em termos de ciclovias, de calçadas com acessibilidade. Existem vários aspectos que devem também ser acompanhados com atenção dentro desse espectro da mobilidade urbana nesses municípios menores, não é isso, professora?
Perfeito, perfeito. As cidades menores, menos de 100 mil habitantes, você tem possibilidade de ter uma rede cicloviária segura, calçadas com acessibilidade, ruas de pedestres. Hoje, as cidades europeias estão restringindo cada vez mais acesso do automóvel, estacionamento mesmo, nas áreas centrais. Você tem edifícios de estacionamento nas entradas da cidade. Pensando bem, nós temos uma política praticamente monopólio do rodoviário. É o automóvel, é um transporte público ineficiente, infelizmente, né? Não é seguro, não é confortável, as linhas não têm integração, não têm trilhos. E o que acontece? Você é obrigado a usar muito o automóvel. Nós temos uma das indústrias automobilísticas das mais prósperas do mundo. Não é ruim o automóvel, só que cada modal na sua função. E a cidade tem que ser aprazível, ela tem que ser confortável, ela tem que ser segura. Em resumo, a mudança grande que nossos novos prefeitos têm oportunidade de trazer para o Brasil é nova tarifa, sendo mensal, semanal, anual, em todos os modais, autoridade única que organize a mobilidade e um novo modo de remunerar o prestador desse serviço, que é um bem público, que é o transporte coletivo. Então, uma nova remuneração por quilômetro rodado. Isso é fundamental para onerar menos o município e onerar menos o cidadão, o passageiro.
Eu conversei aqui com a professora Maria Rosa de Abreu. Ela é professora aposentada da UNB e coordenadora do Grupo Cidade Verde, que discute questões de mobilidade urbana e sustentabilidade. Muito obrigado, professora.